em qualidade de...
Obrigado, doutor, e espero que no fim volte a dizer o mesmo.
Eu espero bem.
Portanto, entrando na segunda ronda, volto a dar a palavra, nos termos referidos, à Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Disse aqui que nunca tinha dito que o novo banco ia ser vendido com um lucro. E eu tenho que lhe dizer que também não me parece que alguma vez tenha dito, implícito ou explicitamente, nas duas vezes que foi ouvido, que o novo banco era como, eu cito, eu vou vender um cabaz de fruta que parcialmente está apodrecida. E eu acho que entre vender com lucro, porque vender com lucro era vender por 4.901 euros, mais um euro do que aquilo que o Fundo de Resolução tinha posto no novo banco. Entre vender por 4.901 milhões de euros e vender sem receber nada em troca, com o compromisso de pôr lá 3.900 milhões de euros, mais outras operações de que já falaremos, vai um mar de diferença, são quase 10 mil milhões de euros de diferença. E, portanto, eu gostava, em primeiro lugar, sobre alternativas. Há aqui, nesta entrevista de março de 2016, diz uma coisa que eu confesso que não percebo bem, que é quando diz que é fundamental que perguntou-lhe, com o novo banco, é importante que esta venda seja feita por consolidação, isto é, com o novo banco a ser comprado por um banco que já esteja em Portugal. Era uma coisa que se discutia na altura e fala da questão do preço e depois diz, isto se a opção for de venda, se a opção for outra, então é necessário reestruturar o banco de forma a assegurar que ele é eficiente e continua a prestar serviços ao menor custo num quadro competitivo agressivo. E depois, mais tarde, quando lhe perguntam se admite vender o banco em bolsa, diz que não está excluído e depois acrescenta. Mas a questão básica é esta, queremos ou não queremos vender? Isto não é uma questão do Banco de Portugal. E, portanto, eu gostava de perceber, nesta altura, quais eram as alternativas à venda do novo banco, se havia outra alternativa que não fosse a liquidação. Em segundo lugar, sobre o mecanismo de capital contingente, que é basicamente aquilo que nos faz continuar, ou que faz o Fundo de Resolução, continuar a pôr dinheiro no novo banco. Aquilo que diz o Tribunal de Contas é, este financiamento tem correspondido ao déficit de capital do novo banco, face aos requisitos aplicáveis, resultante da sua atividade geral e não apenas das perdas relativas aos ativos protegidos pelo acordo de capital contingente. Isto quer dizer o quê? Que o mecanismo é desequilibrado porque, desde que haja perdas, basta que num ano o rácio vá abaixo do determinado limite do acordado, que o Fundo de Resolução é obrigado a ir cobri-lo, mesmo que as perdas não sejam daquele ano. Da mesma forma, este mecanismo define-se por carência, não por diferença. Quer dizer que se o rácio for abaixo num determinado ano, desde que haja perdas, o mecanismo de capital contingente, o Fundo de Resolução, vai cobrir, mas se até no limite, nas mesmas operações, houver ganhos no ano a seguir, já não é obrigado o novo banco a devolver a diferença. O mecanismo é uma carência. E isto induz, obviamente, se houver aqui um mecanismo em que são registadas muitas perdas num ano, mas depois, ou porque se registaram imparidades que não se vieram a verificar, etc., etc., se houver ganhos subsequentes, já não há uma devolução. O mecanismo em si é feito para que haja um reconhecimento acelerado de perdas e que aceleradamente os ativos sejam resolvidos, digamos assim. E é isto que de facto está a acontecer. E é isto que está a gerar a obrigação para o Estado, ou para o Fundo de Resolução, melhor dizendo, de lá ir pôr o dinheiro. E, portanto, eu gostava de saber, por isso é que é tão fundamental a questão de como é que estavam à espera que o mecanismo fosse utilizado, porque, obviamente, há aqui uma tensão entre o Fundo de Resolução e a resolução que quer pôr lá o mínimo possível e as exigências de supervisão que quer ter os bancos o mais capitalizados possível. Ora, como capitalizados é com o dinheiro de todos nós, ou com recurso a dinheiro do Estado, há aqui uma tensão e é vital perceber qual era a perspectiva de utilização do mecanismo. E depois, por último, queria apenas dizer que, naturalmente, que as lembranças sobre o que se passa numa comissão de inquérito podem variar, mas a minha memória, e fui até confirmar aqui nas notícias, é que a doutora Maria Luísa de Albuquerque disse exatamente o mesmo que nos disse.